Deus, o Senhor nos deu oportunidade. A paz seja com todos. Paz seja com todos, amém? O Senhor tem nos abençoado de uma forma tremenda a nossa vida, amém? Qual, aleluia, qual a tua necessidade nesta noite? Apresenta nesta noite a tua necessidade ao Senhor, é? Porque o nosso Deus é o Deus que derrama sobre nós a unção. Se você tomar posse através desse louvor que você acabou de cantar, Deus já te curou, amém? Deus já te curou. Não existe mal, não existe necessidade que não saia quando você fica debaixo da unção do Espírito Santo. O poder de Deus é maior, viu, querido? Maior é o poder de Deus, maior é o poder de Deus que está sobre nós, maior o poder que está sobre nós, está em nós, do que aquele que está no mundo, amém? O que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo, amém? Que o Senhor possa nessa noite derramar. Hoje nós estamos fazendo o primeiro culto do ano de 2015, dia 2, culto de, nós chamamos culto de libertação. A unção de Deus vem para quebrar o jugo, para libertar, em nome de Jesus, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Filipenses. Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
A epístola de Paulo, apóstolo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. Glória a Deus.
Aleluia.
Deus é bom.
É bom demais.
Aleluias. Aleluia. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, vamos ler todo mundo junto? Fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém? O Senhor supre as nossas necessidades. Não existe nenhum mal que Deus não venha suprir nessa noite. E você não veio aqui nessa noite porque você quis. Você está aqui nessa noite porque o Senhor te convidou, porque o Senhor te trouxe. E quando Deus nos traz é porque Ele tem algo para entregar. Quando Deus traz é porque Ele quer suprir uma necessidade que talvez está em determinada área das nossas vidas, que só Deus pode supri-las. Amém? Existe coisa na nossa vida que só Deus pode realizar o milagre. Por mais que a gente queira, só Deus pode mudar. A Bíblia diz que um homem cheio de necessidade física, ele estava passando, Jesus estava passando em uma das aldeias de Jerusalém, e ele viu Jesus passando, e ele estava cheio de necessidade. Ele carregava no corpo dele uma lepra, e a lepra naquela época, e talvez até hoje, o médico não sabia como fazer, não tinha cura. Eles eram excluídos da sociedade, porque era uma doença contagiosa, não podia ficar no meio de outras pessoas. E quando ele viu Jesus passando, ele não pediu ajuda para ninguém. Ele falou assim, ele caiu de joelho e suplicou. Ele caiu de joelho e suplicou e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar.
Deus,
aí Jesus disse assim: eu quero e seja limpo. Não, a Bíblia diz que imediatamente aquele moço se levantou curado da lepra. Então talvez ele estava carregando a maior necessidade da vida dele, a maior luta que ele estava passando, estivesse passando na vida dele. Mas Jesus levou embora aquela necessidade, Jesus veio e supriu. Amém? O que nós o que nos causa ansiedade, o que nos causa ansiedade no nosso coração? Às vezes é a falta de dinheiro, às vezes é a falta de um emprego, às vezes é a falta de saúde. Alguma coisa nos causa ansiedade, né? Tem gente que fica ansioso porque o Corinthians não foi campeão, né? Ou fica ansioso porque não chega logo o Natal. O Natal já chegou e já passou, né? Um está ansioso porque quer viajar e não chega logo o final de ano, ansioso porque quer comprar, viu na vitrine uma roupa bonita, precisa comprar, ainda não recebeu o 13º, aí vai lá, compra, usa uma vez, depois joga lá no canto. Ansiedade, tudo isso é ansiedade, é preocupação com coisas, né? Jesus chama tudo isso de coisa. Então existe uma ansiedade dentro de nós, mas são coisas que a gente precisa jogar para fora, tem hora, né? Então existem situações que Deus, ele pode tirar do nosso coração aquilo que nos causa mal, que nos deixa ansioso e preocupado. Amém? A gente pede para o Senhor curar. Eu vi nesse final de ano agora uma ansiedade, uma preocupação, uma correria no coração das pessoas. Eu vi um me dá, é meu, eu quero. E na hora do almoço eu trabalho bem próximo do centro comercial ali do Brás, onde as pessoas vão fazer compra, roupa que é mais barato, e às vezes eu dou uma corridinha naquelas lojas enormes lá para dar só uma olhadinha de longe. Eu via um me dá, é meu, já peguei, agora esse é meu, já estou indo para a fila, sabe? Aquela ansiedade, aquela preocupação. E às vezes compra, quando chega em casa nem serve. Às vezes eu falo assim, eu não olhei direito, não era essa cor, não era esse número, não era isso que eu queria. Aí não acha a outra, joga lá no canto, né? Tem uns que correm para trocar. Ou você vai nas lojas, tá uma fila enorme, mas não é para comprar, agora é ansiedade para trocar, porque ficou grande, ficou apertado. Então isso aí, nós estamos, querido, nós precisamos saber administrar na nossa vida, para a gente não entrar nesse negócio, nesse estreito, nessa situação. Jesus, ele era bem tranquilo nessa parte, amém? Jesus, ele não se escabelava com nada. Quando falaram assim, Jesus, ligaram para ele. Você já pensou se na época tivesse um celular? Tinham ligado para Jesus lá na cidade que ele estava pregando o evangelho, mas deram um jeito de avisar. E eu quero dizer para você que a notícia ruim, a ansiedade, ela chega bem depressa. Ela vai, sabe, ela vai como um relâmpago. Jesus estava numa cidade tão longe, naquele tempo não tinha oi, não tinha ti, não tinha nada. Mas a notícia ruim chegou rapidinho aos ouvidos de Jesus, que Lázaro tinha morrido. Né? E agora as pessoas estavam ansiosas e preocupadas. E agora Lázaro era tão bacana, ele era uma pessoa tão boa. Todos gostavam de Lázaro, gostavam de Maria e de Marta, uma família abençoada. E agora está todo mundo preocupado e ansioso porque Lázaro morreu e Jesus está a 4 dias de distância da cidade que Lázaro morava, da casa de Lázaro. 4 dias de distância, eu vou te dizer que Jesus tivesse que andar aqui em Ribeirão Preto, andar aqui quase no Paraná, né? 4 dias. Mas ele não ficou ansioso nem preocupado. Amém? Se Jesus tivesse ficado ansioso e preocupado, talvez ele não conseguisse chegar até Lázaro. Porque às vezes, amado, quando nós estamos ansiosos e preocupados, a gente não consegue chegar onde você precisa chegar, porque a ansiedade toma conta do teu coração. Amém? Toma conta de nós, às vezes a gente não consegue chegar. Você está tão perto, mas não consegue chegar, porque você está muito preocupado, muito ansioso. E é nesse momento que a gente precisa saber administrar o nosso coração, a nossa vida, para a gente não entrar nessa situação. Jesus ficou tranquilo. Jesus falou para os discípulos assim, olha, Lázaro dorme. Ele disse, mas Senhor, se dorme, então vamos ficar tranquilo, porque se ele dorme, depois ele vai acordar. Aí eles ficaram meio assustados. Jesus disse, não, ele morreu mesmo. Aí eles ficaram preocupados. Vamos logo então, Pedro, pega lá a rede, enrola ali as coisas aí, pega seu saco e põe nas costas e vamos embora. Jesus disse, calma, vou curar mais um. E Jesus curou mais um, né? E foi, ressuscitou mais um, e Jesus foi curando. Porque no tempo do Senhor, ele ia chegar lá. Amém? Quando a gente não fica preocupado nem ansioso, no tempo certo Deus faz você chegar. Amém? Já aconteceu isso comigo, com você, né? De você ficar tranquilo e falar, puxa vida, não vai dar. Eu sou meio avexado, né? Lá no Paraná, no interior, a gente chama de avexado. Quando a pessoa está muito preocupada, muito com pressa, fica avexado. Eu sou meio avexado com as coisas. Eu quero logo. A pastora me conhece, eu já fico logo. É para ir, vamos logo então. Eu sou assim, eu estou pregando para mim mesmo. Mas a gente precisa saber ter calma. Controlar a nossa ansiedade, amém? Porque as nossas emoções, porque senão ela pode nos causar algo pior e a gente não chega. E Jesus, nessa parte, nós temos um bom exemplo, amém? Nós temos um bom exemplo do nosso mestre. O nosso mestre, ele era tranquilo em tudo. Deu uma multidão de gente desesperada, com as pedras na mão, em pé, pá, vamos matá-la, vamos destruí-la, porque na lei de Moisés tem que matar. E ai, pá, aquele barulho, né? Porque assim, quando tem uma confusão, você olha da janela, está um barulho danado na rua, né? E aquele barulho vai indo, e Jesus estava lá sentado. Eles tentaram roubar a paz de Jesus. Eles tentaram deixar Jesus ansioso e preocupado. Mas Jesus não moveu uma palha. Jesus continuou do jeito que estava, ele ficou. Ele ficou ali escrevendo no chão, talvez traçando um plano de ação para evangelizar Jerusalém. Escrevendo por onde ele ia, por onde ele ia voltar. Talvez fosse isso, né? Eu vou por aqui, depois eu venho aqui, ali tem uma família, ali tem uma fazenda, ali tem um sítio, ali tem uma pessoa que precisa de cura. Ah, tem uma fazenda que tem uma pessoa deitada na cama, está paralítica, eu vou fazer. Aí o pessoal está lá, vamos matar. Jesus está lá tranquilo. Aí Jesus só dá uma olhadinha e disse assim: olha, aquele que não tem pecado, atira nessa mulher a primeira pedra. Jesus foi corajoso, né? Eles poderiam ter atirado as pedras na mulher e ter matado. Mas Jesus era muito calmo. Jesus era muito tranquilo, né? A gente vê muitas pessoas ansiosas, preocupadas. Não, vamos logo, tem que, o Espírito Santo tem que descer. E começa a pular, espelhar, e cai no chão, e volta para cá, e vira para cá. Não precisa disso. Não precisa imitar o Pentecoste. Atos 2. Atos 2 foi de um jeito. Hoje Jesus manifesta, pode manifestar de outra forma. Tanto daquele jeito como de outra forma. Então eu já vi muitas pessoas ansiosas. Não, eu quero sair pulando e correr, cair no chão. E no outro dia, assim, quando a pessoa está lá para baixo, desanimada, triste, está preguiçando. Não, mas você não foi batizado no Espírito Santo? Acho que não. Foi ansiedade. Pura ansiedade. E Jesus ficava tranquilo. E aí eles jogaram as pedras e foram embora. Jesus podia falar: agora eu vou detonar essa mulher. Jesus disse: mulher, com toda a calma que ele tem, com toda sabedoria que Jesus tem, ele disse: mulher, ninguém te acusou. Ela disse: Senhor, ninguém me acusou. Jesus olhou para ela e disse: eu também não te acuso, mas eu te abençoo, né? Olha que gostoso. Jesus disse: eu te abençoo, você pode ir e não pecar mais. E ela, então, ela ouviu, ela gostou, ela recebeu a unção, e ela falou: puxa, que homem tranquilo, nossa, mas ele é um profeta, mas ele é Deus, nossa, ele é tranquilo, ele é muito sossegado, ele é muito, ele transmitiu algo para o meu coração. Ela saiu radiante, maravilhada. Se Jesus tivesse manifestado de outra forma, talvez ela não tivesse entendido o plano de Jesus para a vida dela. Amém? Às vezes a gente tão preocupado, quer resolver tudo de uma vez, com ansiedade, a gente não sabe ajudar uma pessoa necessitada. E Jesus então encheu o coração daquela mulher da presença de Deus. Amém? Ela saiu, a Bíblia diz que ela foi embora, ela não pecou mais, ela se tornou uma discípula, ela se tornou uma ganhadora de alma para Jesus. Ela foi usada muito na obra de Deus, porque ela foi ministrada com Jesus, tirou aquela ansiedade do coração dela, aquele desejo que ela tinha, aquele vício que ela carregava, aquela enfermidade que carregava, que estava acabando com a vida dela, quase que ela morreu naquele dia. Então ela jogou tudo para fora, pastor. Ela jogou tudo para fora e disse: agora minha vida vai mudar. Agora minha vida muda. E ela saiu tranquila, sossegada, arrancou tudo aquilo que não prestava, jogou fora. Aleluia. E foi viver a vida dela em paz. Amém. Talvez, querido, o que falta para a humanidade, talvez o que falta para esse país, para essa nação, é a paz. É a gente ficar mais tranquilo. É a gente sossegar mais. Amém? Eu não digo tranquilo de acomodar, mas saber ouvir e saber falar. Amém? Saber dar e saber receber. Aleluia. Saber administrar todas as áreas das nossas vidas, nós seremos bem sucedidos. Amém? Nós seremos bem protegidos. Nós temos que saber desfrutar daquilo que Deus deixou para nós, do melhor, com tranquilidade no nosso coração. Eu costumo dizer, irmã Terezinha, que quando você está fazendo alguma coisa e te causou perturbação, inquietação, para, que não é de Deus. Está te deixando incomodado, então para, ora, vê se é de Deus. Já aconteceu comigo várias vezes, Juliana, de estar fazendo alguma coisa, comprar alguma coisa, e aquilo causar aquilo comigo, uma ansiedade, uma preocupação, e eu ir depois falar, puxa vida, eu tomei um prejuízo, não era isso. Né? A ansiedade, às vezes, ela atrapalha você, nós de sermos abençoados. A pessoa está sentindo uma dor e ela ora por aquela dor, e às vezes a dor continua, ela fica desesperada, não acredita na oração do pastor, não acredita naquele momento que ela recebeu aquela oração, aquela unção, e porque a dor continua, calma, sossega, já orou? Vai falando para aquela dor, sai, vai saindo, vai chegar uma hora que ela vai ter que sair. Ela não vai continuar. Mas se você ficar ansioso, preocupado, corre daqui, corre de lá, você acaba ficando preocupado e acaba perdendo a bênção, né? Perdendo a bênção. Por isso a gente tem que saber administrar nossas vidas em todas as áreas. Paulo disse assim: não andeis ansioso por coisas alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, apresentem ao Senhor, que Ele cuidará de nós, amém? Nós não damos conta de nós mesmos, nós somos limitados, nós somos pequenos, então nós temos que deixar Deus cuidar de nós, queridos, amém? Cuida de todas as áreas, Senhor, porque eu não sei cuidar. Olha que Ele diz assim: com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Só mostra para Deus aonde é, como é que deve ser feito, como é que vai ser feito, amém? E aí Deus vai resolver a situação, Deus vai apaziguar, Deus vai preparar, vai moldar, vai deixar tudo certinho, e quando você vai chegar, você vai falar, puxa vida, Deus me abençoou, olha que Deus fez, amém? Não existe enfermidade que Deus não cura. É que a pessoa às vezes fica desesperada, né? Eu ouvi um testemunho uma vez, isso é verídico, eu posso até dizer que isso é um testemunho, mas serve de exemplo para nós. É um casal, casou, né? De novo assim, casadinho de novo, como o Elton e a Juliana, e eles falaram assim: ah, nós não vamos ter filho agora não, nós vamos comprar nossa casa, vamos comprar os nossos móveis. Aí ajeitou toda a casa deles, compraram os móveis, tudo, um casal cristão, ajeitaram tudo na calma, Deus foi abençoando. Aí passou um ano, passou dois anos, lá pro terceiro ano, que já estava tudo arrumado, eles falaram assim: agora nós queremos um filho. E ela ficou ansiosa, nunca engravidava, e bateu ansiedade no coração, bateu uma preocupação dentro do coração: não, nós temos que deixar um herdeiro. Foi passando os anos de casado, não engravidava, e aquela inquietude tomou conta do coração. Sabe o que aconteceu? Ela já não ia mais para a igreja, o casal já não frequentava os cultos que frequentava antes, diminuíram, começaram a desfriar, e aquela preocupação, ia ao médico, o médico fazia os exames, não estava grávida. Aí ela, desesperada, um dia compartilhou com a vizinha do fundo, e a vizinha era aquela tipo de pessoas que ia nas mesas brancas, que lia as mãos, né? Que lia a sorte. Aí contou a história para a vizinha, dizia: ah, por que você não vai comigo lá na fulana de tal para ler a sorte, para ler a mão? Vamos lá, ela vai te dizer o que vai acontecer. Ai, assim, 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 assim. Ela disse: não, eu sou crente. Mas aí estava ansiosa, a ansiedade estava dentro do coração, disse: então eu vou. Ela falou assim: ah, eu vou. Lá no pensamento dela, ela disse: eu vou, e eu só vou ver como que é. E ela foi. E quando chegou lá, ela deu a mão para ler, a macumbeira lá, a mãe de santo, o pai de santo, sei lá quem foi, falou assim: olha, olhou para ela e diz assim: olha, você está grávida. Aí falou assim: só que o teu filho vai nascer morto. Mas ela não se preocupou tanto com a parte do morto, ela se preocupou com a parte da grávida. Então ela saiu correndo, ansiosa, chegou, abraçou o marido: olha, estou grávida e tal, vou fazer o exame para saber se é verdade. Foi fazer os exames, foi ao médico, ali ansiosa, desesperada, fazer o exame, e quando pegou os exames deu negativo. negativo quando tem, tá grávida, né? Tá, deu negativo. Ela voltou toda radiante porque estava grávida. Mas aí ela chegou em casa desesperada e ela, quando percebeu que estava grávida, ela não contou para o marido que tinha ido ao médico. E aí veio aquele desespero no coração dela, porque a cartomante falou que o filho ia nascer morto. Aí veio aquele negócio na cabeça dela. Ela falou, ficou desesperada novamente, não orava mais, não tinha força para ir na igreja, e começou ali, ficou com aquele negócio na cabeça, ansiosa, preocupada, não sabia como agir. Aí passou algum tempo ali desesperada, ela foi ao médico, ela foi à igreja, aí criou força, chamou o pastor e contou toda a situação para o pastor. O pastor falou, filha, nós vamos orar e Deus vai te abençoar. Ela disse assim, pastor, agora é tarde, porque eu já fiz o aborto. Abortou a criança por causa da ansiedade, daquela situação. Tudo isso causou lá no começo, porque ela queria ficar grávida. E ela acabou fazendo o aborto porque ela pensou que o filho ia nascer morto. Quando o pastor falou, não, filha, vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Vamos orar. Ela disse, não, pastor, não tem mais jeito. Então, eu estou contando isso para você, é até um testemunho, mas é para que a gente saiba viver nesse mundo. Amém? A gente está vivendo, querido, num mundo, nós estamos vivendo num mundo, amados, um mundo terrível, de correria, de vindar, é meu, ou coisas acontecendo na política, que você olha assim, você fica com nojo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não ficar ansioso. Tem gente preocupada, muito preocupada, com tantas coisas que estão acontecendo no mundo, mas cuidado para não perder a paz. Amém? Não deixa, não, cuidado para não perder a paz. Paulo disse assim, não estou dizendo isso porque estou necessitado, no texto que Paulo aqui escreve, pois aprendi, me adaptei-me em toda e qualquer situação, né? Viver em qualquer situação. Ele disse, olha, não estou dizendo isso porque estou preocupado. Quando ele fala da ação de graça, da ansiedade, ele disse, não estou preocupado, porque eu me adaptei a viver em qualquer circunstância. Ele disse que aprendeu a viver em qualquer circunstância, na escassez, na fartura, em toda situação ele aprendeu. E a gente, nós cristãos, principalmente nós cristãos, temos que aprender a viver também assim, no tempo de fartura e no tempo de escassez. Nós temos que aprender a viver, para a gente não ficar ansioso, não ficar preocupado. A Bíblia diz que houve fome na terra, um desespero danado, corre gente para lá, corre gente para cá, vamos para o Egito está bom, e vamos descendo, vai todo mundo empurrando, um empurrando o outro, pega e vai embora. E Deus fala, Isaac estava tranquilo, Isaac ele confiava em Deus. Deus parece em visões à noite para ele, disse, olha, você não desce para a terra, mas fica no lugar que eu te indicar, que eu te mostrar, porque eu vou te abençoar. Isaac acreditou, não ficou ansioso, ficou lá sentado, talvez ele ficou sentado ali na calçada, e vendo as pessoas derrubar outro, no Egito, e ele bem tranquilo. E sabe o que aconteceu? Você sabe, você conhece a Bíblia? Gênesis 26, verso 12, que Isaac semeou naquela terra seca, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. As pessoas devem ter recebido notícia de Isaac, você, Isaac é doido, Isaac ficou lá. Agora eles recebem uma notícia dizendo que Isaac colheu 100 por 1. Nossa, Isaac, a tranquilidade, a paz, a confiança em Deus, o poder de Deus, a confiança no Senhor, o esperar em Deus, nos traz lucro, nos traz bênção. Né? Davi disse assim, eu esperei, no Salmo 40, com confiança no Senhor, esperei, e ele ouviu o meu clamor, né? Ouviu o meu clamor, tirou-me de um lamaçal, né? Tirou de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha, e ainda colocou nos meus lábios um cântico, aleluia. Eu fico imaginando, isso é que é esperar em Deus, gente, né? Esperar, isso é confiança. Nossa, é confiança, esperei com paciência e Deus me honrou. Eu tenho certeza que pode vir a crise que vier sobre a terra, o vírus que vier, que falam por aí, mas se você estiver esperando em Deus, se estiver abaixo da unção que nós acabamos de cantar aqui, debaixo dessa unção, o inimigo não tem lugar para o inimigo tocar em você, tocar em nós. Não tem lugar, amém? Não tem lugar, porque ele vai guardar a minha vida e a tua. Nós só temos que ficar tranquilo. Se percebeu alguma coisa que está deixando você muito ansioso, conversa com o irmão, com o pastor, com alguém, compartilhe, ore junto, sossegue o teu coração, porque no tempo de Deus, a Bíblia diz que aquele que prometeu o que vem, virá e não tardará, o meu justo viverá da fé, amém? Nós temos que viver da fé, na fé do nosso Jesus, aleluia. Ele supriu a necessidade de Isaac naquela terra, ele supriu a necessidade de Abraão. Aí eu disse, Abraão estava tranquilo, sossegado, abraçava a mãe fazia aquele bolinho, aquele café à tarde, igual a irmã Vicente faz aquele bolinho, a irmã Lizete, aquele bolinho com chá, e chamava, filho Abraão, vem comer, mamãe já fez o chá, já fez o bolinho, aqueles bolinhos feitos naquele forno a lenha, na época lá, aquele pão caseiro, que ficava desse tamanho assim, eita, aí de repente Deus aparece lá e fala, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra distante, que eu ainda vou te mostrar que nem eu sei onde é. Você já pensou? Hã? Tem lá as ovelhas, tem lá uns camelos, tem um sobrinho que ele gostava, Ló, né? Tinha lá Sara, que ele amava muito, estava no começo do casamento dele, estava tudo muito bem, porque é gostoso você morar perto da família, amém? É bom você morar perto do filho, da filha, do neto, você está ali junto, brincando junto, conversando, né? É bom isso. Mas agora ele tem que largar tudo. Mas Abraão não causou no coração dele, não se encheu de preocupação e nem de ansiedade. E lá na frente ele sofreu muito, mas lá na frente Deus o abençoou. Deus o honrou. Amém? Já pensou se ele fica, Sara, o que eu faço, Sara? Olha, Deus mandou a gente sair, o que faço? E agora? E minha mãe, e meu pai, e meu gado, e isso, o meu trator, e o meu camelo? Ele não preocupou com nada. Amém? Ele levou o que tinha para levar, e ainda foi desobediente, porque Deus mandou ele, Sara, sair, ainda levou Ló, porque ele era, Abraão era muito amoroso, Abraão tinha um coração cheio de amor por família, por isso. Por o servo dele, pelo povo dele, ele amava a nação dele. Abraão amava, era um amor por um coração. Quando Deus desceu para destruir Sodoma e Gomorra, Abraão ficou desesperado, porque ele sabia que Ló estava em Sodoma. Ele disse: Senhor, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma. Se lá tiver 50 justos, Senhor, não, Abraão. Se tiver 50 justos, não destruí a cidade por amor aos 50 justos. Mas, Senhor, se tiver 45, não destruí por amor aos 45. Ele ficou intercedendo, mas a intenção dele era a família dele. Porque os outros não prestavam, os outros era tudo. A cidade estava corrompida, estava contaminada. Mas ele sabia que Ló era bom. É por isso que ele levou Ló. Ló se deixou se levar por causa da riqueza. Mas Ló era um jovem bacana. Ele se encheu de bens, de dinheiro, acabou se corrompendo. Mas ele era bom. E Abraão conhecia ele. E ele foi falando, intercedendo. Falou assim: mas Senhor, se tiver 20, não destrói. Se tiver 30, não vou destruir. Mas se tiver 5, Abraão, para encontro de palavra de conversa. Se tiver 5 justos, eu não vou destruir. Se tiver um justo, eu não destruirei a cidade. Aí Abraão foi embora. E Ló foi salvo. Amém? Ló foi poupado. A cidade inteira foi destruída, mas Ló e as suas filhas foram para as montanhas. E eles foram salvos. Sabe por quê? Porque tinha um homem intercedendo. Então, ele sai da casa dele, da terra dele, ele deixa tudo para trás. Mas ele não leva no coração dele ansiedade. Amém? Você já pensou? Ele sofreu muito. Quando ele ganha Isaac, que é o mais que ele queria, o que ele mais queria era um herdeiro. E Deus deu Isaac. E agora Deus chama ele no canto lá separado e fala assim: Abraão, agora você pega o teu filho, seu único filho, leva teu monte que eu vou te mostrar e sacrifica ele para mim. Gente, se fosse um de nós, você já pensou Lucas? Já pensou Natalita? Hã? Pensou no teu futuro filho, peça lá para sacrificar, né? A pessoa chega para o Lucas e pede a Lara para sacrificar, a gente já cai em desespero de falar, né? Oh, meu Deus, não! E entra em oração, em jejum, e ai, Deus, muda essa história, muda isso. Abraão ficou tranquilo, coração dele estava pulsando ali, mas ele estava, não falou para Sara, não falou para o cego, não falou para Isaac, arriou o cavalo, colocou a cangaia em cima, colocou as coisas em cima e caminhou 3 dias até chegar ao Monte Moriá. Olha que ansiedade, se ele fosse ansioso, fosse um de nós, ele caminhou 3 dias, 3 dias até chegar no monte onde Deus pediu que ele ia sacrificar. E quando ele chega lá, o servo que estava lá, ele não contou para o servo. Sara ficou em casa lá tranquilo, porque não sabia. Já que se fosse conta para Sara, Sara tinha se escabelado, porque era tudo que ela queria, era o filho. Já pensou se falar para Sara, nós vamos sacrificar Isaac? Não, Abraão, você está louco. Olha a ansiedade, a preocupação. Não contou. Tem coisa que a gente não conta, sabe? Tem situação que acontece na nossa vida que a gente não conta para o filho, não conta para o esposo, conta só para Deus. Conta depois que aconteceu, porque você não sabe a reação da pessoa. Então ele não contou para Isaac, não contou para o servo nem para Sara. E quando chegou lá, que deixou o cavalo lá embaixo, falou para o servo: fica aqui, vocês fiquem aqui, porque nós vamos subir ao monte, nós vamos adorar. E depois que havemos adorado, nós voltaremos. Olha a fé no coração dele, olha a tranquilidade, olha a paz no coração de Abraão. Nós voltaremos. Pode ver no texto de Gênesis que está lá, nós voltaremos. E subiu, e aquela situação, era uma situação de você chorar. Era uma situação de você deixar Isaac aqui e você correr para trás de uma árvore e ficar lá, meu Deus, e agora o que eu faço? Ele não ficou, ele colocou lá o holocausto, colocou a lenha, depois Isaac, e Isaac falou assim: pai, cadê o cordeiro? Ele falou assim, era o momento dele começar a chorar, né? Desesperado, ansioso. Ele ficou tranquilo e disse: Isaac, Deus proverá. Aí deitou Isaac na lenha lá, quando ele puxou o facão, ele chegou a levantar o facão, o tutelo, né, que a Bíblia chama. Ele chegou a levantar. Mas ele cria no Senhor. Aí uma voz bradou do céu e disse: Abraão, não faça nada ao garoto. Aí naquele momento veio a bênção de Abraão. E se ele tivesse ficado preocupado, ansioso, as coisas não tinham acontecido. E se ele tivesse desobedecido a Deus? Imagina que eu vou fazer com meu filho. Não, Senhor, não vou fazer isso não. Lá na frente ele podia ter recebido o perdão de Deus, mas ele ia ficar mais, né? Mas ele aguardou, esperou no Senhor, e no tempo certo Deus o supriu a necessidade. Amém? Deus guardou, Deus protegeu ele. Davi disse assim, ele orava ao Senhor sempre e dizia: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos e todas as minhas necessidades não te é oculta. Ei, as nossas necessidades não são ocultas diante de Deus. Ele conhece e sabe. É que às vezes a gente fica desesperado, mas Ele sabe aonde nós estamos preocupados e aonde nós precisamos de um socorro. Amém? Eu sei que a situação, eu estou trazendo uma palavra para você que é dura até para mim. Para qualquer um de nós é duro. Tem hora, tem situação na nossa vida que é duro de você conter, de você controlar. Mas nós temos que aprender, amém? Eu quero aprender junto com vocês nessa noite a não ser uma pessoa ansiosa e preocupada, mas eu quero descansar no Senhor, amém? Aleluia! Quero descansar em Deus, porque Deus é o melhor para mim e para você. A Bíblia supre todas as nossas necessidades, não tem uma que Deus não supre, todas, de todas o Senhor nos guarda, de todas o Senhor nos livra. Paulo disse assim, depois que ele disse tudo isso, ele disse assim: ó, tudo posso naquele que me fortalece, que nós aqui falamos todos os cultos, Filipenses 4:13, amém? Não adianta nós ficarmos preocupados, mas nós temos que esperar no Senhor, amém? Amém? Jesus ensinou isso para nós, que nós devemos ficar tranquilos, amém? Jesus estava no barco lá junto com os discípulos, e eles estavam lá, o barco quase afundando, e eles desesperados, tirando água, e ali se escabelando, e vai lá: mestre, mestre. Ele podia ter levantado desesperado, ele levantou tranquilo: homens de pequena fé, o que foi? Olha aí, vamos morrer, Senhor, o Senhor não tem capa no mar. Mar, que tal? Vento, sossegado. Na hora, acabou. Amém? É bom que você for assim, né? Tranquilo. Vamos apaziguar a situação que a gente está vivendo e vamos deixar Deus nesse mundo e deixar Deus agir. Amém, amados? Amém? Eu quero que nessa noite, se você veio aqui nessa noite trazendo algo no teu coração que te causou ansiedade, se porventura tinha que causou ansiedade, eu quero que você deixe essa ansiedade aqui hoje nos pés do Senhor e deixe Ele cuidar da tua causa. Amém? Sabe por quê? Porque Deus cuida e cuida muito bem. Amém? Ele guarda direitinho, Ele sabe tudo que nós necessitamos. Amém? Feche um pouquinho os teus olhos agora. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus e Pai. Não existe nada, Senhor. Não existe nada, meu Deus, que o Senhor não possa, Senhor, resolver nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, que nessa noite passe por aqui com o teu poder, com a tua unção, Pai querido e amado. Arranca toda a ansiedade, toda a preocupação do nosso coração. Se existe alguém no nosso meio ansioso, preocupado, meu Deus, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Jacó, tu és o Deus que supre as necessidades, tu és o Deus de Lázaro, que quando Lázaro morreu, o Senhor não ficou preocupado, ainda demorou 4 dias para vir até a casa de Lázaro. Senhor, nós queremos colocar nessa noite as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, porque nas tuas mãos nós estaremos guardados e protegidos, Pai. Tira, meu Deus, a ansiedade. Ansiedade com coisas materiais, coisas, meu Deus, que tem deixado nós tristes e às vezes a gente não consegue nem orar. Pai querido, que nessa noite nós possamos descansar no Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos nas tuas mãos todas as nossas ansiedades e preocupações, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus.